M80, Mala Médica, com a doutora Sofia Batista.
Éramos mais de 40 num barco que só dava para 4 ou 5. No rosto dos outros passageiros vi medo e desesperança. A água começou a entrar lentamente. Vamos afundar-nos. Rezei a Deus. Querido Deus, leva-me primeiro, porque não quero ver a minha família morrer. De repente, apareceu o homem milagroso e salvou-nos. O meu pai abraçou-nos em lágrimas e disse-nos: conseguimos, estamos seguros. Mas o que ele não sabia é que a nossa jornada estava só a começar. Um excerto do relato de Belal, refugiado afegão de 14 anos, nas primeiras páginas do livro A Última Fronteira, do jornalista premiado André Carvalho Ramos, pivô da CNN, e resultado de uma investigação de 8 anos sobre os refugiados, finalista também do Prémio Gabo. André, muito obrigada por estares connosco.
Obrigado pelo convite.
Bem-vindo aqui ao podcast ao M80 Mala Médica, onde cabem também temas que respeitam aos direitos humanos, ao humanismo, e por isso hoje recebemos-te. André, tenho que te fazer esta pergunta. Porquê é que te interessaste por este tema tão difícil, tão incómodo?
Obrigado pelo convite, Sofia. Eu decidi fazer algo sobre este tema em 2015, quando vi a fotografia de Alan Kurdi, um bebé sírio, que morreu a tentar chegar à Europa com a família. Foi uma fotografia muito famosa, muito correu o mundo, muito conhecida, em que um bebé de 3 anos estava de barriga para baixo e foi encontrado já sem vida numa praia turca.
Acho que todos temos essa imagem.
Exatamente.
Na retina.
E foi uma espécie de clique que eu tive enquanto jornalista, depois também como cidadão, mas enquanto jornalista senti a necessidade de relatar aquilo. Percebi que algo estava errado, que não era normal bebés de 3 anos estarem a morrer desta forma, e que procuravam apenas o sonho europeu, que na verdade o sonho europeu é a fuga da guerra. E foi a partir daí que a Europa atingiu um pico de chegadas. Estamos a falar de milhões de pessoas que fugiam da guerra, sobretudo nesta altura da guerra na Síria. E eu percebia que a resposta europeia não estava a responder aos pedidos desesperados destas pessoas. Fazia muita confusão estar na redação a fazer uma peça com imagens que chegavam da Síria de um ataque químico em que bebés iguais a este estavam a asfixiar no próprio vómito, a morrer, como consequência de um agente químico utilizado em bombas do regime de Bashar al-Assad. E custava-me a frieza com que a Europa olhava em certa parte para estas pessoas e tentava que estas pessoas não chegassem sequer. Não era dizer não, era tentar que elas não conseguissem sequer chegar e poder pedir ajuda. E foi a partir daí que eu comecei a trabalhar este tema.
Decidiste, portanto, deixar o teleponto por um pouco e ir aos locais onde estavam, sim, a passar-se as crises de refugiados, que é aquilo de que narras no teu livro. Narras histórias, colocas rostos e nomes nestas histórias. Foi o teu objetivo também, no fundo, trazer à luz do dia estas histórias? Alguma que nos possas contar, que tenha marcado em particular?
Eu acho que o mais importante, e fui reparando isso ao longo do tempo, são 8 anos que estão empenhados neste livro, 8 anos de investigação jornalística, e eu acho que é muito fácil falarmos sobre as migrações. Este livro é especificamente sobre refugiados, não é para a imigração ou para a migração como um todo, é algo específico, estas pessoas têm direitos específicos, mas acho que é muito fácil falarmos de forma fria, distante, por vezes cruel, pelo menos eu senti muitas vezes isso, quando não conhecemos as pessoas. E a minha tentativa neste livro era contar as políticas europeias, contar os dramas dos países de origem, contar também a história dos países de origem destas pessoas, mas em primeiro lugar contar a história delas. Quem são? Porque é que vieram? Quanto é que pagaram? Como é que fizeram? O que é que viveram já cá dentro?
O percurso todo.
Sim, e eu acho que quando nós conhecemos o Belal, com que começámos esta conversa, torna-se mais difícil ignorá-lo. O Belal, por exemplo, eu dei por ele num campo de refugiados na Grécia, que era um antigo aeroporto, estava desativado. Foi o cenário mais sarcástico que eu vi até hoje. Portanto, quando eu chego a este campo, tive 8 meses até ter autorização do governo grego para entrar, e quando entro vejo que há pessoas em tendas na zona de check-in, com as partidas, Suécia, Alemanha, França, com as cidades, as placas todas do aeroporto ainda lá estavam, apesar de estar desativado há 16 anos. E estas pessoas só queriam ir para algum lado. E conheci o Belal lá, estava a jogar futebol. Quando percebeu que eu era português, disse-me logo que gostava muito de Cristiano Ronaldo.
Não, o embaixador.
Exatamente. Criámos logo ali uma relação. Voltei a estar com ele 1 ano e meio mais tarde, porque ele conseguiu ir até a Alemanha. E quando cheguei à Alemanha percebi como é que ele chegou. Ele não chegou pela via legal. Ele chegou à Alemanha porque foi pendurado na parte de baixo de um camião durante 36 horas. O pai teve de pagar, julgo que foram 3 mil euros, para ele ir 36 horas sem poder sair, fazer necessidades, beber, comer. Para uma criança daquela idade,
adolescente, não é?
Eu não sei como é que eu conseguiria passar por esta experiência, e tenho mais do dobro da idade dele. Eu não sei como é que uma criança de 14 anos sobrevive e depois vive com tudo
isto. Essas experiências, com essas vivências.
Porque do ponto de vista psicológico, eu acho que ficam marcas inultrapassáveis. Esta experiência acaba por fazer parte da identidade destas pessoas. Portanto, até do ponto de vista, se nós tentarmos colocar-nos no lugar do Belal, por muito que hoje esteja num lugar salvo, são e salvo,
como a é história que do Belal tem um final feliz?
Tem. Ou seja, não corre risco de vida. Mas a integração não é plena. E a experiência pela qual estas pessoas acabam por passar para se colocarem a salvo é uma marca na identidade que é inultrapassável. São danos psicológicos inultrapassáveis para estas pessoas.
E falavas que estiveste em vários campos de refugiados, nomeadamente na Grécia, onde que mencionavas há pouco. E como médica não posso deixar também de pensar nas questões sanitárias, mas da vida das pessoas. Sim. E das questões sanitárias. Também creio que há organizações que acabam por trabalhar em conjunto, mas o que é que presenciaste em termos das condições sanitárias nesses campos?
No campo de refugiados de Mória, em Lesbos, era considerado, era porque houve um incêndio que o destruiu, na altura em que eu lá estive, era considerado o pior campo de refugiados da Europa. As pessoas um dia comiam massa, o outro dia comiam arroz e o outro dia comiam batatas. Era só isto. Do ponto de vista da saúde, as casas de banho eram muito poucas, havia água sempre por todo lado, com acumulação de lixo. E imagina uma casa de banho para 1500 pessoas. E isto depois não era apenas ali, era em todos os campos. E o mais impressionante é que isto aconteceu no pico da crise, em 2016. E eu, quando mais tarde vou até Bruxelas, em 2022, final de 2022, portanto estes anos todos depois, Bélgica não é um país de recepção de refugiados, mas volta a encontrar pessoas nas mesmas condições de saúde. Ou seja, se eu encontro ocupações ilegais, centenas de pessoas sem as mínimas condições em 2016 na Grécia, eu consigo perceber que o Estado grego não tem a capacidade para sozinho, sem a solidariedade do resto da Europa, dar condições dignas a estas pessoas. Mas em 2022, no coração da Europa, em Bruxelas, eu voltei a encontrar exatamente a mesma coisa. Eu entrei num edifício abandonado que foi ocupado por 800 migrantes, provavelmente uma parte deles com direito a estatuto de refugiado.
Que também mostras na reportagem com o mesmo nome do livro.
Exatamente, no documentário que eu fiz para a CNN, isso está lá detalhado. Quem quiser própria até ver, consegue vê-lo. E estas pessoas ocuparam esse edifício, que era um edifício público, com vários andares, era grande. E eu, quando lá entrei dentro, estive completamente à vontade, andei para cima e para baixo. Depois de alguma resistência inicial e desconfiança, quiseram mostrar-me as condições em que viviam. Eram de facto más. E eu só mais tarde é que soube que havia imensas pessoas com pneumonia. Havia um surto de difteria, havia um surto de sarna. E às vezes isto parece tão distante, mas se nós pensarmos no Belal, 14
ganha
anos,
um nome e um rosto,
ganha um significado diferente. E se fosse eu, não é?
E como é que também estiveste em cenários mesmo de guerra?
Sim.
Como jornalista, Como é que é um dia de um jornalista num cenário de guerra? E como é que são as noites também?
As noites são o mais difícil. Durante o dia, eu acho que nós nos ocupamos. Eu estive, por exemplo,
inclusive na Ucrânia.
Na Ucrânia. Logo depois da guerra começar, desloquei-me automaticamente para a Roménia. Fiz ainda reportagem sobre os refugiados que já estavam a chegar à Roménia e depois entrei pela Moldova até chegar a Odessa. Ninguém sabia muito bem o que é que ia acontecer a Odessa. Estava a acontecer um massacre em Mariupol e toda a gente acreditava que poderia acontecer o mesmo em Odessa, inclusivamente com um desembarque anfíbio da Rússia. E durante o dia há sempre uma grande agitação, há uma incerteza permanente quando se ouve as sirenes. Essa é a minha primeira memória, é estar na rua e as sirenes começarem a tocar. É um som que eu, só de pensar, ainda hoje me arrepio, genuinamente. Mas durante o dia nós temos a reportagem para fazer.
Adrenalina.
Temos o direto para fazer. Queremos contar de facto aquela história, tem mesmo de ser, e avançamos. E depois, a partir das 7 da tarde, há o recolher obrigatório. Não podemos estar na rua. Regressamos ao hotel, as sirenes a tocar, as antiaéreas em cima das nossas cabeças a rebentar, não sabemos se com mísseis, se com drones, e é quando nós paramos e já não temos a parte jornalística para cumprir, ela está feita, que muitas vezes, nos dias em que eu lá estive, penso: o que é que eu estou aqui a fazer? Porque é que eu estou a arriscar a minha vida para estar aqui, num país que não é o meu, numa guerra que, apesar de tudo, é uma guerra na Europa, mas não é a minha guerra. O meu país é na outra ponta do continente. Porque é que eu estou aqui? E eu acho que muitas vezes os repórteres de guerra querem demonstrar que não têm medo. Dizem: não, eu não tenho medo. Tem, toda a gente tem. Toda a gente tem alguém que fica em Portugal.
Claro.
Tem família que fica em Portugal. E ninguém quer não voltar a vê-los. Portanto, é nesses momentos à noite que nos vêm os pensamentos todos à cabeça, mas a estratégia é não nos deixarmos bloquear por eles.
Mas tinhas dificuldade em dormir?
Eu estava tão cansado que eu adormecia, demorava, mas conseguia dormir. Mas dormia 4 horas por dia, e no final confesso que já nem sequer conseguia dormir esse tempo por causa das sirenes e do ter de, durante a noite, recolher ao bunker. Porque depois não havia estes períodos muito longos de noite em que nós não acordássemos com as sirenes outra vez e tivéssemos de ir para um bunker.
E como é que essas experiências que viveste na cobertura da guerra, como é que essas experiências te moldaram? O André de hoje é diferente?
É bastante diferente. Eu, quando decidi ser jornalista, tinha 6 anos. Portanto, na verdade, nunca quis ser outra coisa.
Então está aí a resposta à outra pergunta que fizeste há pouco. Porquê é que estavas lá?
Sim, porque é que estou, na Ucrânia, sim. E eu sempre pensei que um jornalista, quando chega ao fim de carreira, quando se reforma, se é que algum dia um jornalista se reforma, mas formalmente quando passa a ser aposentado, é uma pessoa que viveu a história, viu as coisas. Ninguém lhe contou, não leu num livro, viu. E essa ideia fascinava-me. E eu tenho conseguido cumprir isso. Ou seja, eu consigo falar sobre Odessa sem ter lido nos livros. Antes, sim, li muito, de facto,
claro,
sobre Odessa.
Para te preparar.
Para me preparar. Esta profissão obriga-me a essa leitura e estudo permanente. Mas é um ponto tão profundo que molda não só o nosso conhecimento, e era essa a parte que eu não estava à espera que acontecesse. Não muda apenas o nosso conhecimento sobre o mundo e sermos pessoas que estamos nos sítios quando acontecem coisas, mas muda a nossa personalidade. Aumenta a compaixão pelo outro, aumenta o nível de exigência para connosco e para com os outros, aumenta a disponibilidade para ouvir o outro. É impossível alguém que é jornalista e que tenha estado nestes cenários que seja a mesma pessoa. Eu sou diametralmente, eu sou o oposto daquilo que era antes de ter começado a ser jornalista.
Mas só mencionaste aí consequências boas.
Sim.
Só há consequências boas dessas experiências.
Eu ainda não consigo dizer que haja consequências negativas. Há algo que para mim é o mais difícil na profissão, que é o cansaço acumulado. E isso, E isso tem um prejuízo que não é do ponto de vista da personalidade, da cultura, etc. Mas é um prejuízo que é físico já. Ou seja, começo a sentir que tenho menos energia. Tento ter estratégias como correr, que me redobra a energia
disponível.
Cuidar de
ti. Cuidar
mais de mim. Comecei a sentir essa necessidade. E há outro lado, que é pessoal, que nos afasta completamente dos amigos e da família, porque o tempo disponível é muito pouco. E esta atenção permanente que exige em relação ao que está a acontecer no mundo, este estudo permanente, retira-me outras coisas. Retira-me tempo para ver um filme, para ler um livro que seja ficção. Mas é uma fase. Encaro sempre como uma fase.
Dizias que estás a fazer o que sonhaste sempre fazer. E neste sentido eu queria-te perguntar, o que é que te falta fazer como jornalista?
Ai, muita coisa. Eu costumo dizer, eu tenho mesmo sorte, e a sorte dá muito trabalho, de facto, em estar na casa onde eu estou, na redação onde eu estou. Porque, na verdade...
E estás a citar o poema da Garota Não.
Quase. Quase. Porque, na verdade, eu fiz-me homem na TV.
Sim.
E hoje na CNN. Comecei lá em 2011, depois saí, voltei em 2014, portanto, de forma contínua, estou lá há 10 anos. E na verdade, eu não sabia que com 26 anos alguém poderia apostar em mim para ir 15 dias para Lesbos fazer uma grande reportagem. E na verdade, com mais ou com menos insistência, eu tenho conseguido fazer os meus projetos. Posso dizer-te que não esperava, aos 33, quase 34 anos, já ter feito o que eu fiz. Mas isto, perante a minha personalidade de querer sempre mais um bocadinho, faz com que eu queira muito mais ainda. E as conquistas que tenho já estão. Agora tenho de trabalhar para conseguir ultrapassá-las e ir-me sentindo sempre satisfeito. Não estagnar. Sim. Não estar sempre a fazer a mesma coisa.
E quem é a tua referência no jornalismo? Se puderes só citar um nome.
Ai, só um nome é difícil.
É uma pequena maldade que eu te estou a fazer.
Houve uma pessoa que contribuiu de forma gigantesca para a minha formação enquanto jornalista e a quem eu devo muito. Chama-se Ana Leal. Foi minha professora na licenciatura em jornalismo. Tornámo-nos colegas quando eu fui trabalhar para a TVI. Aprofundámos esta relação de trabalho quando eu integrei a equipa de investigação do programa. Sim. Dela. E hoje, que já não trabalhamos no mesmo sítio, somos grandes amigos. Portanto, eu diria, eu vou colhendo naturalmente várias referências, porque depois também formamos a nossa identidade desta forma, mas a pessoa que mais contribuiu, sem dúvida, para o jornalista que eu hoje sou, foi a Ana Leal.
Muito bem. E aproximando-nos aqui do final deste episódio, não escapas à nossa pergunta inconveniente, que já é um clássico.
Vamos a isso.
Vamos tentar aliviar um pouco o tema um pouco mais pesado, não é?
Sim. Vamos a isso.
Importante
é
falar de problemas de primeiro mundo. Um problema de primeiro mundo que te deixa particularmente irritado.
Pessoas atrasadas. Eu sou super pontual.
Okay,
quem se atrasa
britânico.
É um problema. Muito britânico. Percebi que sou alemão até, porque eu estou a aprender alemão. Minha professora é alemã. E quando nós chegamos, as aulas são às 8 da manhã. Quando chegamos às 8h13, ela olha logo para nós. Assim. Portanto, sim.
Mas isso, 8h13 em Portugal ainda está.
Ainda está dentro do horário. Mas eu gosto de chegar às
7h55. Isso não é pontualidade. Pontualidade é chegar à hora.
É preparação.
Muito bem. André, muito, muito obrigada por teres partilhado todas as tuas experiências e vivências connosco neste episódio.
Obrigado.
Eu sou a Sofia Batista, sou médica. Este foi um episódio diferente do M80 Mala Médica sobre um problema dos nossos dias, com escala global, também o percurso do André Carvalho Ramos, para refletirmos porque a medicina será sempre também uma forma de humanismo. Eu conto consigo para o próximo episódio. Muito obrigada.
M80 Mala Médica. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.